Na semana passada nós vimos um pouco sobre os motivos, o que está por trás, a filosofia que tem nessa mitzvah do escravo. Eu queria complementar ainda mais alguns itens. Primeira coisa que nós perguntamos é por que que a Torá começa justo com essa mitzvah. A primeira mitzvah das mitzvot sociais que são ditas pela Torá é justo essa mitzvah do escravo, que é uma coisa tão diferente. A gente já viu que isso vem demonstrar o respeito que a Torá dá mesmo ao ladrão, e o tratamento que a Torá está querendo dar para essa pessoa. Para Rav Shmulevitz, dá uma outra resposta também muito interessante, contando uma parábola. Uma vez um rei sofreu uma tentativa de golpe. E ele teve que fugir, perseguiram ele. Quando finalmente ele viu que não tem mais para onde escapar, a primeira porta que tinha lá do lado da floresta, ele bateu. E o dono da casa abriu. Ele pediu, por favor, se ele pode se refugiar lá. Por favor, entre. Onde vou te esconder aqui? Então, ele levou o rei até um canto, mandou ele deitar. E colocou em cima do rei um monte de sacolas, de tecidos e outras bugigangas. Colocou em cima dele. Não deu 2 minutos, já estavam batendo na porta. O dono da casa abriu. E os rebeldes lá começam a gritar: onde está ele? Onde está ele? Como assim? Quem? Quem? Onde? E os caras empurram ele e entram na casa dele. E começam a vasculhar tudo. E começam a bater em todos os lugares que dá para ver se tem alguma parede falsa, alguma porta, alguma coisa. E aí um dos rebeldes vê que tem uma pilha de sacolas. Então ele também sobe lá e começa a bater em todas as sacolas com o revólver para ver se tem alguém dentro. Mas ele não tem a ideia de levantar tudo para ver se tem alguém escondido por baixo. E depois de um tempo, os rebeldes veem que não acharam e se retiram. Se retiram e nisso o rei espera mais uns minutos. Quando vê que está tudo mais calmo, ele sai lá debaixo das sacolas. E ele está branco, tremendo. E ele pede para o dono da casa se ele pode ficar ainda mais uns dias lá. Lógico, por favor. E assim ele fica lá mais uns 2, 3 dias. Depois disso, as coisas começam a se acalmar no reino. E ele pode voltar para a capital e para o palácio. E a primeira coisa que ele faz, ele está de volta no seu trono. Ele manda chamar aquele sujeito que salvou a sua vida. E quando chega o homem na frente dele, o dono daquela casinha, o rei diz: o que eu posso fazer por você? Você salvou minha vida. É, diz o homem: olha, Vossa Majestade, fica tranquilo, não me falta nada, está tudo bem. Só uma vez que eu já estou aqui falando com Vossa Majestade, posso lhe fazer uma pergunta? Como que o senhor estava se sentindo quando o senhor estava embaixo daquelas sacolas e os caras estavam batendo em cima te procurando? O rei ficou furioso. Falou: o quê? Esse desrespeito que você tem de fazer esse tipo de pergunta para mim? Você vai ser preso e condenado à morte. Aí o homem: calma, calma, Vossa Majestade. Ele não está mais aqui quem falou, esquece, não perguntei. O rei fala: falou, está falado. Você vai ser executado, vai para a forca. E o homem tenta pedir clemência, nada. O rei não quer ouvir. E assim ele é levado para a praça principal. E lá está a forca, coloca a corda em volta do seu pescoço e começa a contagem regressiva. Quando chega no 2, o rei se aproxima dele, tira a corda do pescoço e fala para ele: exatamente assim que eu estava me sentindo quando eu estava embaixo daquelas sacolas. Eu não tinha outra forma de te explicar a não ser demonstrar. Diz o Rav Chaim Shmulevitz: Deus está vindo dar uma mitzvah para nós de como você deve se comportar com um escravo. Então, Deus fala essa mitzvah como a primeira mitzvah social depois que nós saímos do Egito. Quando a escravidão ainda está na nossa pele. A gente sentiu isso não faz muito tempo. E aí Hashem fala: olha, vocês sabem o que quer ser escravo. Então, isso que vocês passaram, de jeito nenhum fazer para os outros. Se esperar mais tempo, já esqueceram, talvez já não dá aquele impacto. Para dar aquele impacto, você não pode tratar uma pessoa como vocês foram tratados. Ah, como vocês foram tratados? Muito simples. Ainda você está sentindo isso. Ainda está ecoando no teu ouvido qual é o esquema da escravidão. Então, a partir de agora, vocês vão ter um esquema de escravidão em casos específicos necessários. E nesses casos, você vai ter que ter um comportamento adequado com o seu escravo.
Ele é se colocar no lugar do outro.
Se colocar no lugar do outro, mas é muito fácil falar. Outra coisa é ser logo do lado do momento que você sentiu, aí você sabe o que quer dizer. Né? É mais fácil de... Não precisa explicar demais. Nós vimos na semana passada também um motivo por quê que o escravo fica 6 anos... O escravo ivri, que se foi vendido pelo tribunal porque ele roubou, não tinha para devolver. Ele é vendido por 6 anos e no 7º ano ele sai. Nós vimos uma explicação que 6 representa os lados dos objetos, quer dizer, é o material. E 7º é o que está oculto dentro da matéria, que é a divindade. Essa pessoa roubou pensando só nos 6 e esquecendo do 7º, que está vendo o que ele está fazendo. Nossos mestres também explicam que o motivo de 6 e 7 aqui é para ter uma lembrança do Shabat, quer dizer, uma lembrança da criação do universo e, ao mesmo tempo, uma lembrança da saída do Egito. Nós fomos escravos no Egito. Nós fomos escravizados no Egito e Deus teve misericórdia de nós e nos redimiu. Apesar de que os nossos pais venderam o Yosef como escravo. Mas Deus teve compaixão e nos libertou. Então Deus diz: da mesma forma que vocês roubaram o Yosef, e vocês depois ficaram escravizados por conta disso, mas vocês foram redimidos, assim também você vai fazer para o sujeito que roubou. Ele foi vendido como escravo porque não tinha para devolver, mas em seguida você vai ter que redimir ele em algum momento. E esse momento é, da mesma forma que o Shabat é um dia a cada 7, a cada 6 dias vem um Shabat, assim também o escravo vai trabalhar durante 6 anos, e no 7º ano ele vai ficar livre, ele vai ficar livre do seu trabalho. E por isso também que esta é a primeira mitzvah social, que ela é paralela à primeira mitzvah que nós ouvimos no Monte Sinai. Eu sou Deus que tirei vocês do Egito, da casa dos escravos. Então, paralelo à escravidão que nós fomos redimidos, você tem também essa mitzvah que você tem que redimir ele, quer dizer, você tem que libertar ele depois de 6 anos de trabalho. Depois nós vimos que tem aqui uma lei que o escravo, se ele entra solteiro, ele sai solteiro. Se ele entra casado, então você pode dar uma outra esposa para ele, que é uma escrava não judia que você tem. E essa escrava vai ser para ele procriar, porque assim os escravos que vão nascer vão ser seus donos. Por que que tem essa lei? É uma coisa um pouco esquisita. Afinal de contas, em primeiro lugar, a Torá proíbe se casar com um não-judeu. Essa é a única exceção que a Torá está dando a permissão de se casar com um não-judeu. Então, já vimos semana passada que isso vem demonstrar para esse escravo que, por mais que nós estamos tratando ele muito bem na casa que ele está e tem todos os luxos, etc., ele precisa saber que ele chegou num nível que ele está se depreciando. Uma vez que ele roubou, ele se desprezou. Para ele sentir esse desprezo, nós falamos para ele: olha, um judeu normalmente não pode casar com um não-judeu. Mas você está num nível, a partir do momento que você roubou, que a Torá até libera você casar com um não-judeu. Quer dizer, para mostrar para ele o nível que ele está. Como?
Os filhos também não vão ser judeus.
Não, obviamente que não. Quer dizer, dessa escrava não vão ser. Vão ser escravos do patrão. Mas tem uma outra coisa que os nossos mestres aqui...
E quando o escravo é liberado, os filhos ficam com o patrão, né?
Sim. Essa mulher escrava. E os filhos escravos ficam com o patrão. Dizem nossos mestres o seguinte. Imagina a seguinte situação. O cara rouba, não tem para devolver, precisa ser vendido como escravo. Se ele é solteiro... Então, tudo bem, eu vou comprar ele, vou ter mão de obra, tudo bem, é verdade que mesmo assim precisa de uma boa força de vontade, mas tudo bem. Agora, se ele é casado, ele vai vir, eu vou comprar ele como escravo, ele eu vou ter a mão de obra, mas eu vou ter que sustentar mais 5 bocas, por exemplo. Por que que eu vou comprar esse escravo? Não me faz sentido comprar esse escravo. Ninguém vai querer comprar esse escravo. Ele nunca vai ter como devolver o que ele roubou. Nunca vai poder reparar a falha. E a Torá então tem pena dessa pessoa. Diz a Torá, vamos fazer o seguinte. Se eu disser para o patrão, comprando esse cara aqui que está casado, você vai ter que sustentar a família dele. Mas você pode criar dele, pelo menos... uma família de escravos, quer dizer, você pode dar para ele a sua escrava não judia, ele vai ter um monte de escravos. Ah, então já está me valendo a pena comprar esse escravo. Então o dono já enxergando que pelo menos ele não vai sair totalmente no prejuízo, ele vai ter um lucro disso, então ele já vai comprar essa pessoa como escrava e vai ajudar ele a poder se restabelecer, poder pagar a dívida e poder voltar a ser uma pessoa... com um bom status no meio da sociedade.
Ah, outra coisa.
Mas se ele não é casado, muita gente vai querer comprar ele, porque é melhor comprar o não casado, é melhor comprar o solteiro, dá menos prejuízo. Então nesse caso, a Torá fala, então nesse caso, não tem liberação para se casar com uma escrava, para ter mais escravo, não tem porquê. Fala, Betina.
Por exemplo, esses filhos desse escravo, né? Uma goi.
Sim.
Que vai ficar para ele, o patrão. Eles vão trabalhar a vida inteira?
A princípio, sim.
Vão ser escravos a vida inteira.
Escravos a vida inteira aqui. Então, escravidão de um não-judeu tem outras regras. Quer dizer, da mesma forma, você não pode maltratar ele. Isso não pode. Mas ele é um escravo que é para sempre. Não tem liberação. Se ele quer ser liberado, então ele se converte para o judaísmo.
Ah, entendi. Tá? É como escravo de Yitzhak.
Como escravo de Abraham, de Yitzhak, sim. Que é escravo para sempre, verdade. Depois nós vimos...
Meir?
Fala, Sheila.
Oi. Deixa eu te perguntar, quando é... Oi para todo mundo, primeiro, tudo que eu entrei. Para todas... quando é, vamos ver, os escravos naquela época, eles paravam no Shabat?
Sim, lógico, o Shabat é Shabat. Não pode trabalhar no Shabat.
Uhum.
Quer dizer, na verdade, a sua pergunta é além disso. Mesmo se for um escravo não judeu, ele não pode trabalhar no Shabat para mim?
Tá. E ele ficava junto com eles no Shabat, com o patrão?
Ele ficava junto todo, o tempo todo. Todas as refeições ele vai fazer com o patrão. Ele é quase da família. Como nós vimos, que se você tem que dar para ele a cama igual a sua cama, e se você só tem uma, então você dá só para ele.
E qual que é a justificativa de esses filhos e a esposa, que não é judia, ela ficar para sempre na casa do patrão? E aquele que roubou, ele foi liberado no sétimo ano.
Porque ela é uma escrava que foi comprada como escrava, quer dizer, ele já tinha essa escrava.
Ah, tá.
Tá? Não tem nada a ver com ele. Ele surgiu no meio da história, então o patrão pode dar ela para ele para ter mais filhos e ter mais escravos.
Tá.
Depois nós vimos que se terminou os anos de trabalho. Então terminaram os 6 anos que ele tinha que trabalhar, agora ele está liberado. Mas quando está chegando no finzinho do sexto ano, ele vira para o patrão e fala 2 vezes. Gostei da turma aqui, eu gostei da família, eu gostei da escrava, eu gostei dos filhos da escrava, gostei de você, gostei do lugar, quero continuar aqui trabalhando. Então, nesse caso, nós temos que levar ele para o tribunal. Quer dizer, o patrão vai levar ele até o tribunal. E depois tem um procedimento a ser feito. Então, ele vai ser levado para o tribunal. Por que ele é levado para o tribunal? Primeiro, porque foi o tribunal que me vendeu. Então, o tribunal me vendeu como escravo. Agora, se ele quer continuar, eu quero continuar. Nós vimos que tem algumas pré-condições para poder continuar. Eu vou até o tribunal para pedir licença para o tribunal que me vendeu ele, para poder continuar. Mas também, eu vou lá porque o tribunal vai explicar para o sujeito, para o escravo, que não vale a pena você continuar. Para o seu bem, você tem que ser libertado. Você não foi criado para virar escravo agora para mais anos. A Torá falou que você roubou, você não tinha para devolver, você tem que ser vendido por 6 anos. Acabaram os 6 anos, volta à vida normal. O que você está querendo continuar? Então o tribunal vai explicar para ele que para você poder servir a Deus da melhor forma, você precisa ser uma pessoa livre. Então não queira continuar. Se ele mesmo assim quer continuar, então tudo bem, ele pode continuar. Fazendo o procedimento que a gente já vai falar. Agora, tem um outro motivo também. O que acontece se se uma pessoa roubou de 2 pessoas? Ele fez 2 furtos. E ele não tem para devolver nem para esse nem para aquele.
É.
O que vai acontecer? Então, nesse caso, vai acontecer o seguinte: ele vai ser vendido como escravo. Ele vai pagar a dívida do A. Vai ficar 6 anos trabalhando lá como escravo. Quando chegar o finzinho do 6º ano, o patrão tem que levar ele de volta para o tribunal, porque o tribunal vai pegar ele antes dele ser libertado e vai vender ele como escravo de novo, por mais 6 anos, para poder pagar a segunda dívida. Então, por isso que aqui, se ele quer continuar, opa, peraí, quem disse que você pode continuar assim, na faixa? Você tem que verificar. Então vamos levar ele para o tribunal. O tribunal vai falar: opa, peraí, você tem aqui 2 BOs. Você tem um que você roubou, que você já foi vendido, já pagou a dívida. Mas tem outra dívida aqui que você roubou, que você não pagou. Então você não tem o direito de continuar agora na casa desse patrão. Você está querendo fugir. Você vai ser vendido agora de novo. Não sei se para o mesmo, para outro. Isso é o tribunal que vai verificar. Vão vender ele de novo por 6 anos para poder pagar a dívida. Então, por isso que também ele deve ser levado para o tribunal antes, para ter a aprovação, porque se ele tem outro roubo, ele não vai poder ser, não vai poder continuar assim. Também é interessante que quando a Torá fala do escravo Ivri, a Torá chama ele de Eved Ivri, como nós vimos, que é justamente uma forma de respeito para se referir a ele, que tikne eved ivri, quando você comprar um escravo hebreu, quer dizer assim. Eu não tenho outra forma de definir uma pessoa que é vendida para trabalhar por um tempo, então eu tenho que chamar isso de eved, de escravo, mas ele é ivri, ele é hebreu. Ele tem um status. Agora, quando a Torá fala sobre ele querer continuar, está escrito, vem Amor Yomar Ha'eved Ahavti Et Adoni. Se disser o escravo, eu gosto do meu patrão, e etc., quero continuar. Aqui a Torá não chama ele de Eved Ivri, a Torá não chama ele de Eved Ivri, de escravo hebreu. Por quê? Porque uma vez que ele está querendo continuar, ou seja, ele está desprezando a liberdade dele, que vai possibilitar ele ser um bom judeu, quer dizer, vai possibilitar ele poder cumprir as mitzvot de uma forma integral. Então ele está tendo um certo desprezo a Hashem. Então até agora Hashem te deu a liberdade, entre aspas, de você se vender como escravo, ser vendido pelo tribunal. Agora que terminou, se você diz, eu quero continuar, opa, agora você já perdeu aquele status de importância que você era Eved Ivri, agora você é um escravo. Que história é essa? Você quer continuar? Você está se rebaixando. Se você se rebaixa, você é um escravo. A Torá já chama ele de escravo. Agora ele quer continuar. Ele quer continuar... Isso que ele quer continuar demonstra uma grande falha. Por quê? Por que ele quer continuar? Vai ser uma pessoa livre. Não, aqui eu tenho que comer todo dia, eu tenho onde dormir. As coisas estão garantidas para mim. Lá fora, quem vai me sustentar? Como eu vou me sustentar? Opa! Então quer dizer que esse escravo aqui está tendo uma falta de fé em Deus. A porta está aberta para você voltar a trabalhar. Como se sustenta? Não vai trabalhar, você vai se sustentar. Ah, mas como eu vou ter emprego? O que, que vai ser? Para isso, daqui não é da tua conta. Você faz a tua parte, deixa que Deus vai te sustentar. Você precisa fazer a sua parte. A sua parte é porta aberta, vai para fora e vai trabalhar. Ele não está querendo. Então nós vamos aproximar ele da porta, para lembrar ele, ó, a porta estava aberta e você não quis sair. E nós vamos, a Torá diz que vai colocar ele na porta que está presa ao batente. O que tem pendurado no batente? A mezuzá. Na mezuzá está escrito lá dentro, você vai amar a Deus, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu ser. Ah, meu amiguinho, você, escravo, acabou de dizer que você ama aquela escrava, e você ama os filhos, você ama a casa que você está. Você não tem que amar essas coisas. Você tinha que amar a Deus e sair da porta e ser um bom judeu lá fora. Você está querendo continuar como escravo? Então, do lado da mezuzá que diz que você deve amar a Deus, e você está tendo um certo desprezo a Deus, lá vai ser furada a sua orelha. E é como nós vimos, que nossos mestres explicam que a porta está no batente, esses batentes são a testemunha lá no Egito, que Deus tirou a gente do Egito, que Deus pulou sobre a porta quando nós passamos o sangue na noite de Pessach. Então está tudo ligado com a liberdade. Você não está querendo liberdade, meu amigo. Então do lado do que testemunha a liberdade que você deveria ter agora, vai se furar a orelha dele. Agora tem mais um motivo também dessa liberação dele. Imagina só uma pessoa que está na pendura. Está difícil de sustentar, está difícil de fazer as coisas. Aí ele vai pensar, tem uma ideia. Se eu for parar na casa de alguém e ele me sustentar a vida toda, vai ser maravilha. O que, que eu tenho que fazer para parar lá? Roubar. Vou roubar. Não vou ter para devolver, vão me vender como escravo e eu fico lá numa boa, vão me sustentar. O resto da vida, meu sustento está garantido. Vem a Torá e fala, não. Aí vai começar a ter gente roubando para poder, por interesse. Então não. São só 6 anos. Depois você vai ter que ser libertado e vai ter que trabalhar. Então a pessoa vê que não vale a pena eu roubar para ficar um tempo só sem trabalhar. Não, isso já não vale a pena. Se já é para ter que trabalhar, então já trabalha. Então, isso também consta nos livros, que é um dos motivos também para ele ser liberado depois de 6 anos. E ele sai rinam em casa, ele sai totalmente sem nada. Para ele justamente não querer roubar para poder depois ter benefícios ou algo do gênero. Outro ponto interessante, nós falamos um pouco sobre isso já, mas tem um detalhezinho a acrescentar sobre isso. Esse ladrão pela Torá é vendido como escravo. É só se perguntar se é assim. O que vai amedrontar as pessoas e vai intimidar as pessoas a não roubar? Se o ladrão, que não tem para devolver, vai ter uma vida de luxo, quer dizer, ele vai ter que trabalhar. Não vamos esquecer que ele vai ter que trabalhar duro. Mas não é tão duro assim, porque o dono não pode extrapolar, como nós vimos. Então ele vai ter que trabalhar para um patrão, a única coisa que não ganha salário. Mas ele vai poder viver numa casa, ele vai ter teto, ele vai ter cama, ele vai ter comida. Se ele é casado, está garantido também o sustento da família inteira. O que vai intimidar as pessoas a não roubar? Aí então nós vamos falar, bom, vamos ver como é que por aí se faz. Por aí se faz, se o ladrão rouba, ele vai para a prisão. Isso funciona, intimida as pessoas a não roubarem? Os presídios estão lotados. Não tem mais espaço. Quer dizer que isso também não intimida as pessoas para não roubar. Se ele quer roubar, ele vai roubar. Ele acha que não vai ser pego. Sei lá quais são as ideias. Mas ele não está nem aí. Ele vai roubar. Como nós podemos, então, intimidar as pessoas a não roubarem? Vem a Torá e nos ensina que o medo e o temor que impede uma pessoa de falhar não é o temor pela pena, pelo castigo. E sim, temor a Deus. Uma pessoa que tem temor a Deus não vai roubar. Esse sujeitinho aqui que roubou demonstra que ele não tem temor a Deus. Então nós vamos inserir ele numa família para ele aprender o que significa temer a Deus. Assim diz Rav Eliashiv. Dessa forma nós vamos ter um resultado muito mais esperado, que as pessoas vão entender que eu preciso ter temor a Deus. Se eu tenho temor a Deus, já não vou ter esses problemas. Não vou chegar a roubar. Pois a Torá nos diz que... Sim, fala.
Quem garante que todas as famílias são boas, que em todas elas ele vai ter bons exemplos?
É verdade, uma boa pergunta. Quem garante que a família é uma família boa? Resposta. Eu acho que para uma pessoa comprar um escravo, que foi um ladrão, para enfiar na sua casa, é uma pessoa que tem fé em Deus. Sim. Não é qualquer um.
Não.
Então, já automaticamente, a Torá já está fazendo com que quem já vai comprar esse cara como escravo já é uma família boa. É uma família que está a fim de investir na tshuva desse cara.
É.
Então, automaticamente, ele vai cair numa casa boa.
É verdade. Ele tem que ter um nível espiritual muito
elevado. Muito elevado para querer comprar esse ladrão. Ele está querendo ajudar, não é que ele... Como o próprio Talmud fala, que a pessoa que compra um escravo ivri é como se ele estivesse comprando um patrão para si. Quer dizer, mais do que ele está dando, mais do que ele está recebendo, ele está dando para esse escravo.
Obrigada, amigo.
Diz a Torá, se ele disser que está bom, que ele quer continuar e etc., então nós vamos furar a orelha dele. Por que, que vai furar a orelha dele? O Rashi traz aqui, as palavras dos nossos mestres, duas coisas. Essa orelha, esse ouvido, essa orelha que ouviu no Monte Sinai, Lotignov, não é para roubar. E ele foi e roubou, vai ser furado. Ou ainda, esse ouvido, essa orelha que ouviu no Monte Sinai, que vocês são meus servos de Deus, e ele foi e resolveu adquirir para si um outro patrão, um outro chefe, vai ser furada a orelha dele. Então, por que justo agora? Por que, que ele só vai ser furado agora? Deveria ser furado quando ele roubou e foi vendido como escravo. Porque é nesse momento agora que ele está demonstrando que é bom ser escravo. Que ele gostou de ser escravo. Até agora foi uma necessidade. Ele não tinha como pagar a dívida. A Torá obriga a vender ele. Então o tribunal vendeu ele como escravo. Agora que ele está livre, e ele fala, não, gostei, quero continuar. Opa, peraí, que gostou o quê? Você gostou de ter um outro patrão? Quer dizer que você não ouviu direito no Monte Sinai, que não é para ter outro patrão, que Deus aqui é o nosso chefe. Então esse é o momento de furar a orelha dele. Aí você vai perguntar, mas espera, o Talmud está dizendo que a orelha que ouviu no Monte Sinai, então a orelha ouviu. O que, que você quer da orelha, coitada? A orelha ouviu e você quer furar ela. Se você dissesse que a orelha não ouviu, então eu entendo. Você está furando ela como se castigando ela por não ter ouvido. Mas se você disse que essa orelha que ouviu no Monte Sinai e ele foi se vendendo, então peraí, o problema é ele, não a orelha dele. Então por que furar a orelha dele? Diz o Rebbe de Guru Imre Emet, que, como se diria em português, expressão brasileira, entrou por aqui e saiu por aqui. Ele usa outra expressão e diz que a orelha travou a informação aqui e não passou adiante. Ele ouviu, mas não interiorizou a ideia. Ouviu, ele ouviu, ele sabe que a Torá fala que vocês são meus escravos. Ele sabe que Deus falou não pode roubar. Isso sim, ele sabe, ele ouviu. Mas ele não interiorizou isso. Ele travou a informação aqui na orelha. Então travou aqui e nós vamos furar a orelha, que está travando informações. Tem que deixá-las penetrarem. Tem um outro detalhe muito interessante. Nossos sábios dizem no Talmud que essa orelha que ouviu no Monte Sinai, Lotignov, não roube, ele foi e roubou, ele tem que ser furado, ela tem que ser furada. Isso que nós ouvimos no Monte Sinai, não roube, Lotignov, é um dos 10 mandamentos, decálogo. Nós vimos quando estudamos, não faz muito tempo, que Lotignov que está escrito lá no decálogo, não é roubar objetos. Lotignov lá está se referindo a não sequestrar, não roubar pessoas. Então o que a Torá está querendo dizer? Essa orelha que ouviu no Monte Sinai, vamos agora falar na linguagem já interpretada. Não sequestre. E ele foi e sequestrou, então ele vai ser furada. Isso está escrito aqui no Talmud. Lotignov significa não roubar pessoas. Então essa orelha que ouviu não sequestre, ele foi e sequestrou, vai ser furada. Sequestrei? Eu sequestrei alguma coisa? Eu roubei lá um carro e sei lá o que eu fiz com ele depois, não tinha para devolver. Não tinha dinheiro, não sobrou dinheiro, não tinha como devolver esse carro. Agora eu tenho que... O que você está falando de sequestro? Eu sequestrei alguma coisa? Eu roubei um carro. O Rav Schwab explica de uma forma brilhante aqui. O que significa lotignov? A Torá diz que não pode roubar pessoas. O que é roubar uma pessoa? Roubar significa quando uma pessoa pega, toma uma propriedade de alguém, um objeto de alguém, alguma coisa que pertence a alguém, ele tira desse alguém o objeto. Isso significa roubar. Roubar significa tirar uma propriedade de alguém do alguém. O que significa roubar uma pessoa? De quem eu estou roubando essa pessoa? Quem é o dono dessa pessoa? Estou roubando ele dos pais? Os pais não são donos dele. De quem você está roubando a pessoa para ser chamado de roubar? Você está roubando quando uma pessoa rouba uma pessoa, quando uma pessoa sequestra uma pessoa, ele está roubando essa pessoa de Deus, porque Deus é o nosso dono. Por isso que a Torá chama de lotignov. Não pode roubar. Peraí, que roubar? Sim. Quando se pega uma pessoa, e é interessante isso, porque a pena de morte que tem para sequestro, para quem sequestra, é uma pessoa que pegou uma outra pessoa e se aproveitou dela para alguma coisa. Qualquer coisa que seja, mandou pegar uma caneta no chão. Mas a pessoa prestou algum serviço para ele. Quer dizer que é um conceito de escravidão. Quer dizer que a partir do momento que o sequestrador pegou essa pessoa e mandou ele fazer alguma coisa, ele está naquele momento tomando essa pessoa do seu patrão, que é Deus, e se tornando o sequestrador, o patrão dele. Isso que a Torá chama de lotignov. Não pode roubar, não pode sequestrar, não pode pegar uma pessoa e roubar ela de Deus. Agora vamos entender aqui. Vem a Torá e diz, esse sujeito aqui que roubou, tá bom, isso é outra história, ele roubou, ele foi vendido como escravo. Por que foi vendido como escravo? Porque ele tinha que devolver. Isso é a mitzvah da Torá que tem que ser feito desse jeito. Perfeito. Agora ele vem e fala, passaram 6 anos, poderia estar livre, mas não quero. Tá bom aqui, quero continuar sendo escravo. Gostei do meu patrão. Se ele gostou do patrão, ele está, em outras palavras, dizendo que eu prefiro trocar o meu patrão lá de cima com esse patrão aqui embaixo. Como que isso se chama? Isso se chama se auto-sequestrar. Ele, nesse momento, está se roubando de Deus. Ele está se roubando das posses, da propriedade divina, para arrumar um outro patrão, que é esse ser humano, que vai ser o patrão dele por mais X anos. Vem a Torá e diz, essa orelha que eu vi no Monte Sinai, não sequestre. Quer dizer, não roube uma pessoa da sua propriedade divina. Não roube alguém de Hashem. E ele está querendo dizer agora, eu quero continuar aqui. Quer dizer, eu estou me sequestrando de Deus e me colocando nas posses do dono, do dono da casa. Essa pessoa aqui fura a orelha dele, porque ele não ouviu direito lá no Monte Sinai foi falado. Tem uma outra coisa muito interessante aqui, que é... A Torá diz... Você vai aproximar ele do tribunal. Veigishoela Elohim. Você vai levar ele para o tribunal. E Veigishoela Delet. Você vai aproximar ele da porta. E a porta que está presa no umbral. Qual porta é essa? Em qual porta que você está falando que você fura a orelha dele? Para mim foi uma grande novidade, porque nunca parei para pensar. Para mim sempre eu entendia que isso é no tribunal. Não é no tribunal. Ele vai levar o escravo para a porta da sua própria casa, quer dizer, a casa do dono do escravo. E ele vai furar a orelha desse escravo na porta da sua casa. Por que que ele faz isso lá? Bom, primeiro que fica muito mais claro tudo que a gente falou até agora. A porta que está aberta é essa porta que está aberta para ele ir embora, não a porta do tribunal. Essa porta que está aberta e ele não está querendo ir embora. Mas o Rizkuni diz que a orelha dele vai ser furada encostado nessa porta. Então vai ficar uma marquinha na porta exatamente onde foi furado a orelha dele. Isso faz com que, se ele amanhã fugir, se ele fugir da escravidão, o patrão tem direito. Escuta, você quis continuar, agora você vai continuar. Até quando? A gente viu. Ou até o ano jubileu, ou até o patrão morrer. Mas ele vai continuar mais um X de anos. Que seja, até o ano jubileu tem mais 20 anos, ou mais 20 anos. Daqui 5 anos ele fez besteira em querer continuar. Quero ir embora. E ele foge. Como que eu vou poder comprovar que é ele o escravo que ia ficar na minha casa? É só trazer o escravo, colocar a orelha dele colada na porta. E você vê se a altura do furo está batendo. Assim diz o Rizkuni. E mais ainda, eu não posso agora, como patrão, pegar qualquer um na rua e falar: "Ei, você era meu escravo, você deveria estar lá em casa." Só porque ele tem um furo, vamos levar ele perto da porta, vamos ver se bate o furo no lugar certo. Não vai bater o furo no lugar certo. Ele tem uma prova que ele não é meu escravo, que não tem nada a ver comigo.
O lado que fura a orelha é o lado da mezuzá? Ou isso não tem nada a ver?
É na porta. Não é no umbral. É na porta mesmo. Quer dizer, na porta ele vem do que está lá a mezuzá pendurada.
Entendi.
Entendeu? E tem mais. O Rav Israel Salanter pergunta: o que o dono do escravo fez de errado que ele vai ter que presenciar aqui? Quer dizer, não presenciar, ele vai ter que fazer uma coisa que é desagradável. Quem que vai fazer esse furo? É o próprio dono. O dono do escravo vai furar a orelha dele. Não é uma coisa legal fazer isso? Por que que ele que vai ter que fazer isso? O que você fez de errado? Ele que quer continuar aqui. Ele que se fure a orelha. Por que que eu tenho que furar a orelha dele? O que eu fiz de errado? Diz Rav Israel Salanter: por que que ele quer continuar como escravo? Ele não está na minha casa para ser reeducado? Essa reeducação teve uma falha. Ele se acomodou e está achando que é bom continuar escravo. É bom ficar escravo. Isso não era para ter acontecido. Isso é culpa do patrão. O patrão fez ele sentir e fez ele não entender que o princípio todo é ser uma pessoa livre. Se ele quer continuar como escravo, porque ele gostou do lugar, tá? Opa, então teve uma falha aqui. Ele deveria ter entendido que o papel do ser humano não é ser escravo. Se ele não entendeu isso, é porque eu não transmiti direito. E se eu não transmiti direito, eu também tenho que ter um certo castigo. Eu tenho que assistir aqui uma cena que eu preferia não fazer, para eu aprender a não fazer um escravo se sentir assim tão bem. Quer dizer, se sentir bem é uma coisa, mas se sentir tão bem é outra coisa. E ainda por cima não ter passado a mensagem que eu deveria ter passado para ele, que ele tem que ser uma pessoa livre. Tem uma coisa muito interessante que eu vi aqui. Eu várias vezes falei uma outra coisa sobre isso, mas agora eu vi aqui escrito claro. Isso entre parênteses. Uma das maldições que a Havá recebeu quando Adam e Havá comeram do fruto proibido, e que foi a Havá que deu para o Adam o fruto proibido. Uma das maldições que a Havá recebeu é que a partir de agora ele é que vai mandar em você. Disse o Rav David Luria, ele tem um comentário sobre o Pirkei de Rabbi Eliezer. Ele escreve que a orelha da mulher é furada justamente no mesmo sentido que o escravo tem esse furo para lembrar que ele tem um patrão.
Mas a orelha é furada para ela lembrar que o Adão é o patrão.
O patrão dela, quer dizer, que tem uma maldição sobre ela, que ela, por conta de todo o pecado da Eva, tem uma certa maldição que ela agora é dominada pelo marido. Então é interessante isso. Quer dizer, por um lado, imagina, usar brinco é uma coisa que é por beleza e etc. Mas, o escravo aqui não usava brinco, tá? Deixar bem claro. E só furar. Mas tá, o furo que a mulher tem, a gente sempre imagina que é uma coisa por beleza. Mas existe aqui um ponto mais profundo que não é só por beleza, tem aqui um indicativo também. Eu sempre falava sobre isso, que a juventude hoje em dia que fica furando a orelha e pondo piercing são escravos da sociedade. Mas eu nunca pensei que de fato existe esse conceito nos nossos livros a respeito disso.
Então cada um, a orelha tem um dono, é isso?
Como que é?
Cada uma que tem um furo na orelha tem um dono.
Tem um dono, é, exatamente. Se não tem, vai ter.
Só nem sabem
de
onde vêm as coisas, né?
Tá vendo, gente? É verdade. A origem das coisas a gente não sabe.
Agora você vê a luta...
E a gente esconde isso, né?
É.
O furo tá lá, então vamos fazer uma coisa bonita. Tudo bem, não tem nenhum problema. Não é problema disfarçar uma coisa. Mas existe um princípio aqui interessante e mais profundo.
Você vê, Miriam, que a luta da mulher até hoje, séculos, é procurar a liberdade, né? Procurar ser livre, ter igualdade, não ser diferenciada, méritos tão bons quanto os homens, e agora de repente você fala desse negócio da maldição, né? É uma coisa assim que é de se pensar, de se aprofundar, né? É uma coisa. Porque a mulher, ela até hoje tem lutas. Né? Você vê na história, desde para voltar, para tudo, a mulher teve que realmente lutar, né?
A verdade é que essas lutas, primeiro que essas lutas não foram sempre, e não foram em todas as sociedades que teve essas lutas.
Sim.
Essas lutas são quando a mulher não sabe valorizar a função que ela tem e ela quer procurar outra função. Esse que é o problema. As mulheres têm uma função importantíssima, tanto quanto dos homens, não existe uma diferença. Então, a gente vê pela Torá, não tem nenhuma diferença entre o homem e a mulher para efeitos de respeito, mas cada um tem a sua função na vida. Assim como qualquer um hoje não vai colocar um time de homens para lutar ou para jogar num esporte contra um time de mulheres.
Sim.
Então não existe a igualdade. É um fato que a igualdade não existe. Agora, se a pessoa se sente inferiorizada, então ela vai procurar tropeçar e tentar escalar nos outros para conseguir, mas é ridículo tudo isso.
Eu acho que a gente está numa época que melhorou muito. A mulher já não está querendo mais fazer um papel do homem, né? Ela já tá se vendo como mulher e a valorização do papel.
Isso varia muito de sociedade para sociedade. Eu não enxergo exatamente assim. Eu vejo que hoje em dia, muito pelo contrário. Pelo mundo afora, existe uma luta de um grupo que acaba levando os outros e leva a mídia junto, de querer dizer que a mulher é menosprezada e que ela não tem os direitos e não sei o que lá. O que não é verdade, mas é o que mais faz barulho. Mas é verdade que existe um número significativo de mulheres hoje em dia que estão começando a se tocar que sim, eu tenho a minha função e eu tenho que usar a minha função e não querer pegar as outras. Só para terminar, tem aqui uma expressão bem diferente que a Torá utiliza, que é a expressão imbegapoyavô, A Torá, quando se refere aqui, se ele entrar solteiro, ele vai sair solteiro. A Torá fala, im begapó yavó, begapó yetze. Se ele entrar begapó, ele sai begapó. O que significa begapó? Então tem quem quer dizer que begapó é uma expressão que não aparece em outro lugar na Torá. Então tem quem quer dizer que begapó vem da palavra guf. Guf é corpo. Quer dizer, se ele entrou com o seu corpo, ele sai com o seu corpo. Quer dizer, ele entrou sozinho, ele sai sozinho. Mas tem quem, o Rashi aqui explica que begapó significa bekanfo. Significa com a sua roupa. Que ele veio, o que quer dizer que ele veio? Só com a sua roupa ele veio. Veio só com a sua roupa, quer dizer que ele veio sozinho, não veio com mais ninguém, não veio casado. Mas, na verdade, essa etimologia da palavra tem uma mensagem mais profunda. Por que que uma pessoa solteira é chamada de uma pessoa da sua roupa? Qual a conexão entre a roupa e a pessoa ser solteira? Resposta é que uma pessoa solteira, a definição dela é que ela termina na sua roupa. Ela termina onde a roupa dela termina, o mundo dela termina ali. Ela não tem responsabilidades com uma família. Então a responsabilidade dela termina na roupa dela. Se uma pessoa que é solteira é definida como uma pessoa cuja responsabilidade termina na sua roupa, então ele é chamado dele com a sua roupa, como que nós vamos chamar uma pessoa que é casada? Uma pessoa cujo casaco, cuja sua roupa se estende sobre os outros. Se ele é só, então ele tem ele e a sua roupa. Quando ele é casado, você diz que ele estende a sua roupa sobre a sua família, sobre a sua mulher, seus filhos. E daqui você entende um costume que existe em algumas das comunidades judaicas. Especificamente nas comunidades dos Sefaradim e dos judeus de origem alemã, os Yekes. Que é... quando o noivo está debaixo da chupá, ele veste um talit e ele estende o talit e joga sobre a noiva. E os dois ficam na chupá cobertos com o mesmo talit. Por que que ele faz isso? Porque ele está justamente demonstrando que até agora eu era begapó, até agora eu era eu e minha roupa. Minhas responsabilidades terminavam na minha roupa. Agora eu estou estendendo as minhas responsabilidades e eu continuo, eu não estou parando aqui. A minha roupa agora se estende sobre mais alguém, eu tenho responsabilidades agora com uma família. Essa expressão, inclusive, consta no livro de Rut. No livro de Rut, quando a Rut diz para o Boaz se casar com ela, ela diz para ele, você vai estender a sua roupa sobre a sua serva. Quer dizer que essa expressão de estender a roupa é uma expressão de se casar. Então você vê aqui reconhecimento. É um reconhecimento que é o mais difícil de se ajustar na vida. A pessoa saber, o jovem até aquele momento sabe que ele precisa se preocupar só com a sua roupa. Não tem mais preocupações. A partir de agora, a roupa dele vai conter mais coisas dentro, que ele vai ter que se preocupar e a sua responsabilidade aumenta. E por isso tem esse costume de se colocar o talit na roupa e estender sobre a noiva esse talit. Com isso, basicamente, eu acho que nós encerramos aqui essa mitzvah. Se Deus quiser, semana que vem nós podemos passar para a próxima.